A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Apple Intelligence já está disponível para os americanos. Chegaram novos Macs com M4. Mas o tal MacBook Air, que foi mostrado por um blogger russo antes de ser anunciado, afinal não saiu. A Apple comprou uma aplicação para concorrer com o Photoshop. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 293 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 2 de novembro de 2024. Há aqui uma paragem entre podcasts um bocadinho maior. Tínhamos isto previsto, a gravação, logo no fim de semana ou no início da semana, mas eu tive que ir à Inglaterra de emergência e então foi muito difícil e não conseguimos conciliar.
Mas também, por um lado, foi bom, porque a Apple, assim como prometeu, lançou uma série de... houve aqui uma série de novidades, não é? Esta semana.
Foi a semana inteira.
Exato. E hoje até finalmente podemos falar um bocadinho sobre tudo aquilo que saiu. E, portanto, até é bom.
Estão aí os M4, o processador M4 nos Macs. MacBook Pro, iMac e Mac Mini foram os três produtos apresentados esta semana com M4, um processador muito evoluído que está prontíssimo para o Apple Intelligence. Não quero dizer que os outros abaixo não estejam, mas houve aqui uma surpresa, que é onde é que está o MacBook Air? Tínhamos aqui falado do tal blogger russo que fez uma apresentação e abriu uma caixa com o MacBook Air dos novos. A verdade é que, eu não sei se isso teve influência ou não, a verdade é que a Apple não lança o MacBook Air, portanto faltará apenas nesta geração dos computadores de mais os portáteis, quer dizer, obviamente faltarão outros, não é? O Mac, claro. Studio e por aí adiante, mas nesta gama dos portáteis faltará o MacBook Air, que se diz agora que vai apresentar entre janeiro e março, ou seja, no primeiro trimestre de 2025.
Mas deixa-me só acrescentar, é verdade que ainda não chegaram às lojas, mas apesar do MacBook Air não ter sido agraciado neste caso com esta vaga de alterações de processadores, houve aqui uma alteração muito importante no MacBook Air, que atualmente está à venda, porque o modelo vai continuar com o mesmo valor, mas vão passar a RAM para o dobro. Ou seja, continua com o M3, é verdade, mas em vez de 8, são 16 GB o modelo de entrada de RAM e pelo mesmo valor. Já foi anunciado nos Estados Unidos. Estará à venda este modelo novo, entre aspas, chamemos-lhe assim, muito em breve. Agora,
mas eu acho que é um risco comprar o computador agora, não é?
Exato, exato.
Daqui a muito pouco tempo teremos aí o M4 e, portanto, este fica uma geração atrás. Agora, isso passa a ser um padrão da Apple, ou seja, os 16 GB já passa a ser a versão mínima, será a versão de arranque, já era sem tempo, até porque 8 GB é curtíssimo.
E principalmente agora, portanto, com a Apple Intelligence faz sentido, de facto.
Sim, fazia sentido mesmo sem o Apple Intelligence, 8 era curtíssimo. Eu tenho um MacBook Pro, sei lá, com uns 8 anos ou 9 anos ou mais, e já tinha 16 GB, eu tinha feito um update para 16 GB, e ele está aqui a funcionar perfeitamente, ou seja, não pode ser instalado a última versão do sistema operativo, mas está aqui a funcionar lindamente. Essa aqui é a grande questão, ou seja, com mais 200 e tal euros podemos logo passar para 24, que eu acho que quem quer ter um computador muito mais tempo, se tiver a possibilidade disso, é sempre meter um bocadinho mais de RAM do que a versão base.
Claro.
E eu acho que isso já é uma grande vantagem. Falar assim um bocadinho por alto do M4, dizer, a Apple tem uma série de números, e eu, independentemente de serem números muito grandes, dá para perceber a diferença dos processadores. A Apple diz que com o M2, portanto, o processador consegue fazer 16 trilhões de operações por segundo, com o M3 18 trilhões e com o M4 38 trilhões de operações por segundo. Ou seja, do M2 para o M4, isto mais que dobra, e portanto este processador é de facto um processador excepcional, não é? Porque quem quer comprar agora um computador ficará com um computador para muitos anos.
Não, sem dúvida. Mas resta aqui ainda uma dúvida, até mesmo porque o Mac Studio, que é uma máquina que já não é, digamos, portanto, foi lançado com o M2 Ultra, é o único Ultra que a marca tem. Portanto, não tem o M3 Ultra, nem tem o M4 Ultra, pelo menos para já. E o M2 Ultra, de facto, foi um processador que fez muita diferença. E não foi só por acaso que saiu no Mac Studio e que este processador de facto tem um desempenho absolutamente extraordinário, e continua a ser utilizado independentemente destes upgrades naturais que existem, portanto com obviamente com o progresso também do formato de fabrico, neste caso que passou de 5 nanómetros para 3 nanómetros. E por aí fora, até e vamos chegar num futuro muito próximo, já neste caso à escala de 2 nanómetros, e depois é só mesmo disparar para o 1 nanómetro, e aí já estamos a falar de quase de componentes, já muito a roçar o subatómico, e de facto são máquinas que conseguem ter milhões e bilhões de transistores, e quanto mais transistores, maior a possibilidade, neste caso, de executar operações em paralelo, e portanto faz todo o sentido. Mas seria interessante, neste caso, haver aqui um refrescamento também da gama Ultra nos processadores, até mesmo para vermos aqui a grande capacidade que estes processadores têm, porque o Apple Silicon de facto destacou-se, sempre veio a destacar-se da concorrência, portanto em termos de potência por watt, como os engenheiros de hardware da Apple lhe chamam, ou seja, é o computador que tem a melhor relação de consumo energético por output de processamento, e portanto não deixam de ser máquinas extraordinariamente competentes em termos de execução e eficazes em termos de energéticos. E este rácio é muito bem-vindo pela comunidade em geral, permitiu neste caso também fazer máquinas sem ventoinhas, portanto e mesmo as que têm uma ventilação conseguem ter uma ventilação mais passiva, e de facto não aquecer com tanta facilidade, e são equipamentos que realmente levam até ao limite das possibilidades. E esta situação do Ultra foi, na verdade, aqui uma tentativa de duplicar praticamente a capacidade de processamento do M2 Pro, ou do M2 Max, neste caso. E uma coisa que se nota é que o Max aparece nesta gama M4 Pro com o MacBook Pro, mas ainda não vimos nenhum Ultra, e já desde o M2 que não vemos nenhum Ultra. Eu não sei se poderemos esperar, e de acordo com o pipeline da Apple, mas também são coisas muito secretas, por assim dizer, algumas pelo menos ainda, e uma coisa que se pode dizer é que não se sabe neste caso qual é que será aqui o roadmap que a Apple tem em termos de processadores ainda para este ano, princípio do próximo, mas era agradável ver se de facto era possível reproduzir aqui o M4 num processador M4 Ultra, que aí teríamos uma máquina absolutamente megalómana e fenomenal em termos de desempenho, como foi na altura quando apareceu o M2 Ultra.
Sim, mas isso é para um nicho muito curto, Ricardo. Para o utilizador normal e mesmo o utilizador que trabalha, por exemplo, com vídeo ou com fotografia, estes processadores são excepcionais. Eu de resto, já tive uma conversa com uma pessoa da área profissional. Este Ultra ou Max, ou por aí, só vale mesmo a pena quem precise, por exemplo, de trabalhar em 3D. Vale mesmo a pena isso. Quem não precisar trabalhar em 3D não vale a pena estar a meter nestes processadores, porque com os processadores Pro têm um rendimento mais que suficiente para o trabalho. Portanto, eu não posso deixar de dar este input que me foi dado a mim sobre de facto estes processadores. Mas o que também tem muito interesse, e fiquei de facto com o pulguito atrás da orelha, tem a ver com o Mini. A Apple consegue reduzir o tamanho do Mini e diz quem já experimentou que de facto este Mini é um bocadinho, é ali mais ou menos um bocadinho maior do que um Apple TV, o que é excepcional, não é?
Olha, uma coisa que eu te posso dizer do Mac Mini é que, aliás, duas coisas muito rápidas. Primeira é que em termos pelo menos de footprint, ou seja, de área de ocupação, sem falarmos na altura, porque ele de facto é um bocadinho mais alto do que os modelos anteriores, mas é quase um quarto mais pequeno em termos neste caso de área de ocupação, por assim dizer, na horizontal. É de facto um feito muito muito interessante por parte da Apple, conseguir miniaturizar o equipamento a este nível. No fundo parece uma Apple TV com esteroides, lá está, um bocadinho mais alta, vá, não deixa de ser interessante. Mas a grande controvérsia deste equipamento é o botão de ligar e desligar, porque este equipamento, por incrível que pareça, e apesar de ele ter aqui uma pequena elevação, porque a base dele é circular, e é ligeiramente levantada, portanto, do sol, não é? De onde está, da superfície onde está apoiado, e nota-se ali realmente uma elevação para, acredita-se que tenha sido, obviamente, para facilitar, neste caso, a ventilação e a exaustão do calor. Mas o botão de ligar, desligar, pasme-se, é porque a Apple teve, neste caso, a visão, assim como fez com o Mac Studio, de colocar as portas USB-C à frente no Mac Mini. Mas o botão de desligar, pasme-se, está por baixo. E isto então tem sido uma controvérsia relativamente engraçada, até mesmo, porque houve um senhor que, apesar de este novo Mac Mini só estar previsivelmente disponível a partir do dia 8 de novembro, pegou numa impressora 3D e fez uma espécie de alavanca, um botão de alavanca, que vai servir para ter na superfície onde o Mac Mini está, e que vai assentar por baixo do Mac Mini, e ele então é o princípio da alavanca, ou seja, quando ele carregar naquele botão, portanto carrega para baixo, e a alavanca para cima irá carregar no botão do Mac Mini que fica por baixo. Esta história do botão ficar por baixo, não, de qualquer das formas, vem aqui. Houve quem dissesse que foi uma péssima ideia por parte da Apple. A Apple, por sua vez, também diz quantas vezes é que você já desligou o seu computador, mas temos aqui que ver a noção de que o Mac Mini não é uma máquina, ou a partida não será uma máquina, para que tenha uma utilização como um portátil. Pode ser, até há pessoas que levam o Mac Mini de um lado para o outro devido ao seu formato, e até mesmo porque têm estação de trabalho e têm os periféricos todos que precisam para ligar para onde vão e de onde vêm, e levam apenas o Mac Mini. Mas o Mac Mini ter realmente um botão nesta parte de baixo e por detrás não é exatamente o lugar mais óbvio e mais simples que poderia haver para ter um botão de ligar e desligar, na minha opinião, mas pronto.
Mas é muito interessante, de facto, e começa ali nos 700 e qualquer coisa euros em Portugal, nos Estados Unidos nos 599. É verdade que quem não tem um ecrã, quem não tem um teclado, quem não tem um rato,
fica claro,
tem aqui uma despesa suplementar. Yeah. Mas quem tem esses periféricos é um preço excepcional, um preço de arranque excepcional para um computador Apple com M4, parece-me a mim. dizer que o Apple Intelligence já está a funcionar nos Estados Unidos, em inglês dos Estados Unidos. Na União Europeia só podemos experimentar com a região americana e com inglês, não é? Mas nos Mac, porque os Macs estão fora da tal situação que a União Europeia exige à Apple, não é?
Exato.
É só em relação aos iPhones e aos iPads. Portanto, quanto ao iPhone e iPad, a Apple diz que lá para a primavera, a Apple fala em abril de 2025 aqui na Europa, a altura que vão chegar mais idiomas, incluindo o português. Não especifica se é só o português do Brasil ou se o de Portugal também está incluído. Dizer também que só os iPhone 15 Pro e Pro Max e todos os 16 iPads com M's a partir do M1, Macs com M a partir do M1, até os mais recentes, funcionam. Portanto, quem tem um iPhone 15, não o Pro, quem tem o 15,
não
vai funcionar o Apple Intelligence. E, portanto, é uma questão agora de esperarmos aqui mais um pouco para ver se, de facto, Portugal vai ou não estar incluído nesta situação do Apple Intelligence ali na primavera. Agora, tenho experimentado algumas coisas aqui do iPad, mas curiosamente aconteceu aqui uma coisa muito estranha. Eu tinha aqui falado do cleanup, que era para retirar, por exemplo, pessoas e objetos das fotografias com a inteligência artificial, com a beta. Isso desapareceu. Curiosamente desapareceu daqui. Eu já estive a ler algumas coisas sobre isso, e isto tem a ver com estas questões da União Europeia. Eu acho que a Apple está aqui a fazer um braço de ferro e está aqui a meter as pessoas, fazer com que as pessoas fiquem irritadas, e haja, começa a haver aqui uma manifestação de protesto contra a própria União Europeia, porque os utilizadores começam a ver que nos Estados Unidos utiliza-se e há mais situações com a Apple Intelligence disponíveis do que depois na Europa, e portanto com este braço de ferro da Apple com a União Europeia, quem fica prejudicado são os utilizadores.
Claro.
Eu acho que pode haver aqui alguma guerra política debaixo da mesa, e que vai meter também o utilizador ao barulho.
Não, eu acho até mesmo porque a Apple e a União Europeia, pronto, estão quase aqui de costas voltadas, passa a expressão, porque a Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia e responsável também pelo Acto dos Mercados Digitais, anda em cima das grandes tecnológicas como uma sentinela, na verdade. A prova disso são as multas consequentes que a Apple e a Google têm vindo a ser autuadas por parte da Comissão Europeia, porque, de facto, abriu-se aqui vários e determinados precedentes. A Apple recentemente recebeu a notícia de que, efetivamente, vai ter que pagar 13 bilhões de dólares à Irlanda, devido, neste caso, entre aspas, à evasão fiscal, portanto, a benefícios fiscais, chamemos-lhe assim, que teve e que eventualmente poderia não, ou não teria direito de usufruir, ou não na totalidade. E portanto há aqui uma forte pressão sobre as tecnológicas americanas, obviamente que sempre também a pensar, e ainda bem que assim existe, não é? Este cuidado, sempre a pensar no utilizador europeu. O facto dos transformadores USB-C, por exemplo, e também o facto dos equipamentos usarem USB-C todos, a uniformização por parte da União Europeia, também foi um golpe que a Apple não gostou muito, mas que eventualmente acabou por optar e já se revelou a ser bastante mais flexível, entre aspas, do que de facto ter aqui outro tipo de ligações para os seus equipamentos, e realmente torna mais compatível, há menos lixo eletrónico, etc. Depois houve a questão dos sistemas operativos, houve a questão da concorrência e tal, e portanto esta questão leva a Apple a ter muito cuidado com os lançamentos na União Europeia. E também pode ser uma forma de retaliação, como tu dizes, e bem. Ou seja, a Apple também quer mostrar, se calhar quer mostrar aqui que também não é só a União Europeia exigir, mas também as pessoas querer, e a União Europeia também é capaz de agilizar as coisas ou pelo menos facilitar mais? Será isso? Não sei até que ponto é que isso será visível e palpável, mas é uma questão de facto que a Apple está a ter muito cuidado nos passos que dá na União Europeia. A União Europeia vê-se para trás no que toca a outras regiões do mundo, principalmente aos Estados Unidos, no que toca a penetração de nova tecnologia e novo hardware e novo software também. E, portanto, a União Europeia também não quer isso. Por outro lado, quer também que as tecnológicas cumpram com tudo aquilo que, com todos os regulamentos que está, obviamente, a impor. E, portanto, aqui alguém vai ter que ceder, e eu penso que isto vai ser de parte a parte, ou seja, vai havendo pequenas cedências de um lado e do outro, até realmente a coisa se dar, e vai ter que se dar, porque a União Europeia, na minha opinião, também não gosta. Os utilizadores europeus, que são, obviamente, os últimos, que são, na última consequência, os mais prejudicados, também não gostam de estar atrás e de verem, de facto, outras latitudes ganharem estas funcionalidades todas e nós só por último, de facto.
Quanto ao Apple Intelligence, que eu tenho experimentado, ferramentas de escrita em todo o lado, escreves um texto e depois o sistema reescreve de acordo com a forma que pretendes, formal, profissional, mais informal. De resto, há aí uma publicidade da Apple num escritório de um tipo que é assim todo para a Frentex e depois envia um texto para o chefe e o chefe fica admirado com a qualidade do texto e ele escreveu assim um texto um bocadinho com os pés e a seguir meteu a Apple Inteligência a funcionar e ficou um texto bem, bem profissional. Isto das ferramentas de escrita funciona com todas as apps, que é interessante. A Siri também está bem melhor. As fotos, para curarmos fotos com muito específicas, também funciona, que é, estou na praia, quero uma foto da praia com os calções vermelhos, com uma criança e com isto assim, e ele vai procurar exatamente uma foto que tenha essas características. O cleanup para retirar coisas das fotos através do AI é muito, muito interessante, já aqui falei sobre ele. E depois tem a integração com o ChatGPT, que, e esta é uma notícia importante, que é, não precisamos de ter uma conta Premier, ou seja, aquelas contas que se paga 20 e tal euros por mês, para que a coisa funcione com o ChatGPT. Portanto, é interessante. Quanto a notícias, uma notícia de última hora, mas importante, a Apple comprou a Pixel Motor, que é um software que faz um bocadinho daquilo que faz o Photoshop da Adobe e que pode ser aqui uma ferramenta de concorrência com o Photoshop. Para além disso, esta app é uma app muito Apple, com design totalmente Apple. De resto, os antigos donos desta app dizem que se inspiraram totalmente na Apple. São duas aplicações, que é o Pixel Motor e o Photomotor, Mater. Eu tenho este Photomater, é uma aplicação muito interessante para correção de cor e tratamento das fotografias. É muito, muito interessante. E deixa aqui uma porta aberta do que a Apple está aqui a investir alguma coisa nesta área, não é?
Não, sem dúvida, a Apple está... A Apple quer concorrer em várias frentes. Temos que... A Apple está a construir, neste caso aqui, uma posição muito sólida em termos da saúde, em termos da prevenção e em termos da detecção e em termos da melhoria da qualidade de vida de pessoas com diversos tipos de situações e de condições. A Apple está também a tentar... Não perder por completo a corrida de inteligência artificial com o lançamento ainda que faseado da Apple Intelligence, deste modelo que, em muita opinião, para, pelo menos para já, e uma vez que também não está completo e não está completamente disponível, digamos, não, existem melhores soluções na concorrência. E eu acho que a Apple tem aqui, a Apple, para realmente fazer a aquisição destes senhores, significa que a Apple também está aqui, ou pelo menos a preparar algo na área da imagem. Não nos podemos esquecer que a Apple, em termos de produção de imagem propriamente dita, não tem assim nada de extraordinariamente seu, diga-se passagem, assim como tem para o áudio, porque tem o Logic Pro, não é? Tem o Logic Pro para o áudio, para vídeo tem o Final Cut, mas para imagem não tem muita coisa, até mesmo porque sempre houve uma grande predominância da Photoshop, da Adobe, neste caso, com o Photoshop, e a Adobe sempre fez primeiro também, nesta última década, sempre fez primeiro a versão Mac antes da Windows, antes da versão Windows, e isto era uma tendência muito, ou seja, havia neste caso uma interação muito grande entre estas duas casas, a Adobe e a Apple. Mas isto não significa que a Apple também não procure o seu próprio caminho, e acho que a aquisição, precisamente, destas duas ferramentas, que na minha opinião são extraordinariamente boas, são fáceis de utilizar, mas também obviamente têm grande poder criativo e de correção, e com ferramentas também de alto nível para quem tenha conhecimento e para quem tenha este tipo de necessidade, também responde verdadeiramente bem. Portanto, a Apple é capaz de estar aqui a preparar o terreno para algo dentro da imagem, algo seu, algo próprio dentro da imagem, e não me espantaria nada que tivéssemos novidades durante o ano de 2025, se calhar para o ano de 2026.
Eu acho que isto tem a ver também com a Apple Inteligência, e portanto ter aqui uma ligação forte, até porque a Adobe está a trabalhar muito bem, mas muito bem mesmo, com a integração da Apple Inteligência, tanto no seu editor de imagem, o Premiere, como também o Photoshop, e portanto a Apple já percebeu que a Adobe está em grande nessa área, e portanto, comprando esta aplicação, ou estas aplicações, metade do trabalho está feito, e depois com a integração da Apple Inteligência pode haver aqui já uma... entrar no mercado de uma forma muito, muito mais rápida. Uma informação que surpreende, e foi dada pelo órgão de informação americano, The Information, que a Apple vai parar o fabrico dos Apple Vision Pro, investir num modelo mais barato. Isto faz-me lembrar, quem sabe, aquilo que aconteceu com os HomePods, não é? Primeiro a Apple lançou os HomePods grandes, e depois a seguir lançou os pequeninos, e depois diz que vai parar o fabrico dos grandes para se dedicar completamente aos pequenos,
e entretanto
sem mais surge uma segunda versão. É verdade que esta versão foi muito cara, 3 mil e muitos euros, quase 4 mil ou 4 mil euros, é de facto muito caro, mas o primeiro trabalho está feito. Muitas vezes e a Apple pode fazer isso, que é uma empresa com os milhões e milhões que tem, pode fazer isto. Quem precisasse de ter sucesso logo absoluto, de imediato, não podia fazer.
Claro.
E portanto, a tecnologia está lá, o produto está no mercado, e pode haver aqui, portanto, uma versão mais curta para depois agora para que muito mais gente compre, para que muito mais apps entrem nisto, porque há aqui também uma situação que não agrada ao consumidor, é que não houve uma expansão enorme em relação aos produtos, não é? Por exemplo, se olharmos, a Apple diz que faz filmes, faz documentários, vai dar imagens da NBA ou da NFL e tal, mas as pessoas não querem ver 4 minutos nem 3 minutos, as pessoas querem ver em direto, não é? E isso ainda não aconteceu.
Não, eu portanto... acho, muito honestamente, eu acho que este, como tu dizes, a Apple pode fazer isto, realmente, é verdade. Mas eu acho que a Apple, ao pensar assim, está a estabelecer aqui está a estabelecer aqui solo e algo sólido. Porquê? Porque se tu tiveres, já tens a tecnologia, se obviamente não usares materiais tão nobres, se obviamente não utilizares, se obviamente tiveres componentes também não tão bons, obviamente que o produto final vai ser diferente. Mas o conceito está lá. E o conceito, eu acho que a Apple o que quer fazer é provar e consolidar esta questão da computação espacial, como eles chamam, e realmente se houver mais pessoas, porque repara, se o equipamento for mais barato, haverá mais adesão ao equipamento e mais facilmente haverá interesse dos programadores em terem realmente mais e mais aplicações para este sistema. E faz sentido. Ou seja, democratizando o acesso do equipamento e entre aspas, pondo, não vou dizer banal, mas muito mais acessível do que é hoje em dia, obviamente vamos massificar e ao massificar, e sendo a Apple, não é? Obviamente tem um mercado muito grande e os programadores podem realmente ver aqui interesse em fazer aplicações para que sejam, neste caso, utilizados com o Vision OS. De outra forma, e mantendo equipamentos a 4 mil euros, é muito complicado. É como, por exemplo, os Mac Pro de 4 mil e de 5 mil, e até já fizemos aqui várias experiências e brincadeiras a pulo ao máximo, e facilmente chegamos a 9 mil e 10 mil euros, por aí fora.
Mas para uma empresa pode não ser caro, atenção.
Exato, agora, exato.
O Apple Vision Pro é que...
Exato, mas a base do utilizador é muito caro para o utilizador,
porque tanto custa isso para o utilizador normal como para uma empresa enorme.
Exato.
E, portanto, não há outra solução.
Não, exato.
E esse é o problema.
Exato, e o que eu acho que a Apple faz e bem, porque se efetivamente tiver esta mudança de posição, ainda, ok, vamos pôr uma coisa dentro do mesmo género que vai fazer, portanto, o conceito vai lá estar, mas obviamente não vamos ter imagens tão boas, não vamos ter se calhar som tão bom, não vamos ter se calhar também materiais como as bandas e as próprias lentes tão boas também, ou sequer adaptáveis, mas vamos ter uma coisa bastante mais barata, e ao ser mais barato vamos vender mais, porque se as pessoas já... Porque o Apple Vision Pro suscitou muita curiosidade, e houve pessoas hoje em dia aqui em Portugal que querem comprar e ainda não conseguiram comprar porque ele ainda não está. Houve quem fosse ao estrangeiro comprar, é verdade, mas o interesse existe, e portanto, se o interesse existe e se o equipamento for mais barato, estamos aqui a falar neste caso num mercado muito interessante para a Apple. Não só em Portugal, obviamente, como em todo o mundo, principalmente. E uma coisa que vamos ver é que quanto mais equipamentos destes, obviamente, houver em mercado, também mais facilmente haverá uma disseminação e uma proliferação maior de aplicações na App Store, e aí sim vai valer a pena ter realmente uns Apple Vision. Já não vão ser...
Porque eu vou-te dizer uma coisa... É de facto uma experiência fantástica.
Eu acredito que
já usei várias vezes. É fantástico. Sobretudo na área do entretenimento. Tem um problema que é, se tu vives sozinho, estás sozinho, é ótimo. Quer dizer, se tu estás acompanhado com alguém, não é nada agradável. Mas a experiência é excepcional. Desde concertos, a coisas de desporto, a cinema, é uma coisa fantástica. Quer dizer, estamos a entrar noutro mundo. Num mundo completamente diferente.
Claro.
E é difícil explicar só experimentando. E depois de experimentar, a pessoa diz que de facto isto é... Estamos numa outra dimensão. E portanto, espero que a Apple, com este passo atrás, que podem ser dois à frente, consiga proliferar esta tecnologia o máximo possível. A ver, vamos o que vai acontecer. Para fechar, uma informação de que foi dada até pelo Gurman, dizendo que a Apple está 2 anos atrás em relação à concorrência na inteligência artificial, mas o próprio Tim Cook deu uma entrevista ao Wall Street Journal e diz que não se importa de estar atrás, porque o importante na história da Apple sempre foi fazer melhor e não ser o primeiro. E portanto, o Tim Cook tem ali um bocadinho de razão neste aspecto.
E é verdade.
E é verdade, claro. Outra das informações importantes, e parece que está aí a arrebentar, a Apple vai criar uma plataforma de jogos. E não sei se lembram, falámos aqui por causa do livro do Johnny Hive, a Apple já teve uma consola. Foi um desastre, mas teve uma consola e durante muitos anos sempre tentou os jogos e nunca conseguiu. O que é que eles vão fazer agora? Eles vão criar uma loja dentro da App Store só para jogos e portanto vão criar um sistema operativo tal como o iOS ou o iPadOS, mas algo só para os jogos. E haverá aqui também uma organização da Apple Store, da App Store com a questão dos jogos. O que é que este sistema operativo vai permitir? Vai permitir na criação pelos desenvolvedores dos jogos, vai permitir haver aqui internamente uma ligação ao FaceTime e ao iMessage para, e é grande moda, os jogadores jogarem à distância uns contra os outros e poderem falar e escrever tipo chat e funciona tudo dentro do sistema operativo da Apple e portanto é algo que me parece interessante e a ver vamos se a Apple consegue de vez entrar nesta área dos jogos.
Ah, até mesmo que a Apple já tinha tentado isso com o Arcade, não é? Já tinha feito aqui esta tentativa de destacar os jogos pelo Arcade, que na minha opinião não foi lá muito bem sucedida, porque o Arcade está incluído no Apple One, assim como a Apple TV Plus, e uma coisa que é verdade é que o Arcade não tem assim muita adesão, na verdade é esta. E se formos ver, a Apple, se quiser afirmar como uma plataforma de jogos, acho que não deixa de ser interessante, até mesmo porque se os jogos já são desenvolvidos, ou sempre foram desenvolvidos para Mac e PC, e desde que passaram a ser online também um pouco diferente, é verdade, mas de qualquer das formas, ter aqui uma plataforma, um sistema operativo só para jogos, isto será que irá funcionar? Eu estou aqui a imaginar que irá funcionar, obviamente, à partida dentro de uma Apple TV e dentro também dos MacBooks, obviamente. Não sei se será extensível aos iOS e ao iPadOS e se os mesmos vão ficar apenas com o Arcade. Mas não sei também até que ponto, e isto é a minha maior dúvida, não sei até que ponto é que isto não pode mover a Apple para, assim como fez com o Apple Vision Pro e com esta já muito desconhecida consola que a Apple teve, será que a Apple eventualmente vai tentar novamente a consola? Será que a Apple vai fazer algo diferente?
Não, eu acho
eu
que,
acredito
a
que não,
não,
mas...
Não, vai criar esse sistema operativo para os jogos, vai estar incluído vai estar dentro de todo o ecossistema da Apple, os computadores, os iPads, os iPhones e por aí adiante, e a própria Apple TV. Eu acho que a Apple TV pode ter aí um papel importante também nesta questão dos jogos, até porque há ali uma... A Apple TV está ali coxa, não é? É um hardware muito bom, mas faz pouco para aquilo que pode fazer, não é?
Sem dúvida. E hoje em dia a maioria das boxes já faz a função principal da Apple TV, não é? Porque as boxes agora já consegues pôr Netflix, o Disney, o Max, etc.
Mas, ó Ricardo, a qualidade é muito diferente.
É diferente, é muito, muito diferente.
A qualidade que a Apple TV está, o boneco é... Não, o 4K, eu tenho uma televisão 4K com a Apple TV 4K, esquece, é excepcional.
Sim,
vale a pena o dinheiro investir,
bastante a diferença.
Porque há muita diferença mesmo. E eu tenho uma Smart TV, não tem nada a ver. É que não tem mesmo nada a ver.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Vamos daqui a pouco entrar na fase final das compras para o Natal e, como é tradição, viemos à iServices porque há sempre propostas para aquelas pessoas que têm dúvidas e um presente de tecnologia é sempre um presente que todos gostam, não é?
É verdade. E o Natal é uma ótima época para se presentear os nossos familiares e amigos com tecnologia e tecnologia de ponta. E nós na iServices temos uma vasta gama de soluções, desde os clássicos smartphones recondicionados, que são de facto a escolha mais sustentável para quem aproveita esta época. Todas as gerações que aproveitam esta época para ou pedir ao pai e à mãe, no caso dos adolescentes, ou pedir ao marido ou à mulher, no caso dos casais, para trocar de telemóvel, em vez de optarem pela compra de um novo aparelho, que tem impactos grandes na sua produção, no que respeita à utilização de minerais e todo o ciclo que envolve a produção de novos equipamentos tecnológicos, optar por um recondicionado é de facto, está mais do que provado, que é de facto a escolha mais sustentável. E depois, revestir não só essa opção, com outras opções que estão cada vez mais a ser valorizadas pela sociedade em geral, nomeadamente aquilo que acontece hoje em dia. Não há praticamente ninguém que não tenha um smartphone, e aquilo que acontece é, nós sentimos necessidade de trocar o nosso e vamos adquirir um novo, que pode ser recondicionado, e aquele que é o nosso não tem necessariamente de ser considerado um equipamento tecnológico que vai para o lixo. Não é isso que queremos. Porquê? Porque há toda uma vasta gama de outra geração que pode, ou acima da nossa ou abaixo da nossa, que pode valorizar aquele equipamento. Às vezes basta mudar uma bateria, ou trocar uma capa traseira que esteja mais maltratada, ou trocar um vidro que já tenha sofrido algum acidente, e esse equipamento, em média, com uma reparação, prolonga mais 3, 4 anos de vida e é perfeitamente funcional para o nosso avô ou a nossa avó, que já não é tão tecnologicamente disponível, ou para as crianças a partir dos 8, 9 anos, todas gostam de ter o seu telemóvel. Portanto, este fechar do ciclo na economia circular é muito importante, e aproveitar a época do Natal para isso é a nossa recomendação.
E depois queres falar aqui um bocadinho das propostas que estão aqui em cima da mesa? Eu estou aqui a ver um comando para jogar, até porque se fala muito agora que a Apple vai investir bastante na área dos jogos. Isto pode ser aqui um bom presente para a malta mais nova.
Exato, a Apple vai investir, mas nós antecipámos-nos à Apple porque é um setor onde nós já temos tido alguns produtos, o setor do gaming, e este ano lançámos um game controller que, basicamente, desde que o equipamento, o smartphone, tenha uma entrada de USB-C, é compatível e simula, ele na prática é um comando como se fosse da PlayStation, exatamente, e que permite estar a jogar no smartphone qualquer jogo que necessite.
Sim,
de comando,
com uma experiência bem melhor,
uma experiência absolutamente idêntica à de jogar com comandos numa consola.
Estamos a falar que preço?
Bom, este produto em particular tem um custo de €49,95, mas é provável que haja umas surpresas de promoção na altura do Natal. Ainda estamos muito longe, mas durante as várias semanas que antecedem o Natal, a iServices vai fazendo algumas campanhas. É uma questão de estarem atentos, subscreverem a newsletter, e pode ser que haja umas surpresas.
Depois tem um conjunto de gadgets, tipo, para quem gosta de filmar e fazer vídeos e tudo isso.
Exatamente. Não é? Sabemos que as selfies entraram na nossa vida, não é? Fazem parte do nosso quotidiano, e temos aqui uma trilogia de 3 equipamentos que são essenciais para quem gosta de fotografia, de filmar com qualidade. Temos o selfie stick, que é extensível e que permite colocar o telemóvel em várias posições, controlando tudo a partir do próprio controle remoto. Temos
tipo gimbal, não é?
Tipo gimbal, exatamente. Temos o tripod, que também é extensível e que também permite controlar o equipamento à distância, portanto com um controle remoto. E temos os famosos as ring light, neste caso magnética, e a utilização destes equipamentos em conjunto com o smartphone vai permitir filmar, fotografar, tirar selfies de forma muito profissional e com muita estabilidade, porque esse na prática é o grande objetivo. São produtos na ordem dos, vão desde os R$19,95 aos R$29,95, portanto são produtos acessíveis, por exemplo, para as adolescentes, para um pai em desespero que não saiba o que oferecer à sua filha.
É um melhor presente.
É um ótimo presente e ela vai certamente agradecer.
Ficamos por aqui para já, iremos voltar durante o mês para lhe dar mais sugestões, se assim estiveres de acordo. Ficam já estas e fiquem atentos ao site, porque há sempre surpresas em relação ao preço. Tá?
Sim, nós vamos ter ao longo de todo o mês de dezembro uma iniciativa de promoções com ofertas, um calendário do advento, portanto é uma questão de subscreverem a nossa newsletter para irem recebendo as novidades e as oportunidades de desconto e de promoção.
Obrigado.
Obrigada, Nuno.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de O Que Ver, vou aqui deixar duas propostas. A primeira tem a ver com um documentário que está na Apple TV e que vale a pena ser visto. Chama-se As Últimas Mulheres no Mar, na ilha de Jeju, na Coreia do Sul. Um grupo de mulheres mergulhadoras diariamente vão para o mar para salvar as ameaças que o oceano sofre. Estas mergulhadoras não são mergulhadoras normais, são mulheres e todas já com uma certa idade. E fazem mergulho não recorrendo a garrafas de oxigênio, mas sim apenas ao fôlego, e lá andam elas no fundo do mar a cuidar da fauna para que de facto aquela região continue a ser o que era. Portanto, vale a pena ver, muito bem feito, muito bem filmado, Apple TV, As Últimas Mulheres do Mar. Depois vou deixar uma proposta que está na Amazon Prime, que é um filme do 007 de 2021, que de resto ganhou 2 Oscars, o melhor efeitos especiais e também o melhor som. Sem Tempo para Morrer, com Daniel Craig, uma missão para salvar um cientista que foi raptado. Portanto, os filmes do James Bond são sempre bons de ver ou rever. Deixo aqui esta proposta, Amazon Prime, Sem Tempo para Morrer. E tu, Ricardo?
Para as sugestões de streaming desta semana, convido-vos a viajar até 1986, na altura em que a televisão independente estava realmente a despontar para o mundo. E vemos aqui a concorrência, nem sempre legal, de dois grandes produtores e que querem ter realmente estações estações independentes e produções ainda mais extravagantes, megalómanas até, por assim dizer. E estes dois oponentes vão fazer de tudo, mas de tudo, para terem mais audiências, para realmente serem o canal mais procurado, mais visto, com mais publicidade e, obviamente, que acima de tudo para suplantar sempre o adversário. Rivals é uma história que poderia acontecer até hoje em dia, mas de qualquer das formas não deixa de ser aqui uma visita ao passado para ver, neste caso, como a televisão independente, porque antigamente, obviamente, assim como em Portugal, lá está, também reinava a televisão do Estado, e no momento em que surgiram as produções independentes, as televisões independentes também, começamos aqui a ter vários prismas e outras realidades e diferentes perspectivas do mundo e de tudo aquilo que era ficção e entretenimento. E como tal, aqui uma bela mostra de tudo isso que existiu e o que fez despontar para a televisão como a que conhecemos hoje em dia. E, portanto, convido-vos a ver Rivals na Disney Plus, a não perder, sem dúvida alguma. A outra série que vos trago é também da Disney Plus, Nemesis, E esta passa-se, portanto, no mais contemporâneo, atualmente na Holanda. A Holanda é um paraíso fiscal. E quem precisa de colocar lá o dinheiro, entre muitos, são os oligarcas, os traficantes, os ditadores, terroristas e muito mais outros estratos. Mas quando existe uma fuga de informação e a polícia começa a vasculhar tudo, acidentes acontecem de forma completamente inexplicável. E isto, Nemesis é uma série que nos traz aqui uma abordagem e uma visão sobre as fortunas ilícitas, como tudo o que fazem para as salvaguardar e, acima de tudo, o que fazem para as manter discretas. E a polícia, neste caso, vai ter aqui um grande, grande, grande trabalho para realmente chegar aqui ao cerne da questão, descobrir quem é que está por trás, quem é que é o beneficiário daquele dinheiro todo. Uma série extremamente interessante, atual, e que nos traz aqui, obviamente, que nos levanta aqui o véu de uma curiosidade em que como é que fazem para ter tanto dinheiro escondido e, no fundo, à vista de toda a gente. A não perder Nemesis na Disney Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de apps, vou aqui deixar uma app que pode dar bastante jeito para quem já está habituado a usar o AirDrop. Vou aqui deixar uma app que faz a mesma coisa que o AirDrop e, portanto, não necessita serem aparelhos da Apple. Pode-se fazer a transferência de ficheiros de um lado para o outro através desta aplicação. Podem ser iPhones, iPads, pode ser um PC, pode ser um Mac. Chama-se Pairdrop.net e é um site que, de facto, faz muito daquilo que faz o AirDrop e, portanto, fica aqui uma boa solução. Quantas vezes estamos irritados que o AirDrop não funciona e, portanto, temos aqui uma boa solução. Depois, queria aqui também deixar uma proposta para quem usa, quem tem um Apple Watch e faz exercício. Agora, na app do iPhone, a app Exercício, podemos e devemos ir ao exercício que acabámos de fazer, ao resumo, e lá nesse resumo tem nos detalhes do treino, tem agora uma nova parte que diz esforço físico. E isto é muito importante porque podemos fazer um treino, gastámos 400 calorias, mas até foi fácil fazer esse treino e gastarmos essas calorias. E nesta referência vamos dizer ao sistema, porque não há controle nenhum por parte digital que consiga perceber de facto o nosso, como é que nos sentimos. Somos nós que devemos transmitir, e isso tem muito a ver com depois com as estatísticas e com os dados que o próprio Apple Watch e também a aplicação possam e depois conjugar dados com o nosso esforço para efetuar aquele treino e atingir aquele número de calorias e atingir aquele objetivo que nos propusemos. Isto é essencial, só para terem uma ideia, eu há bastante tempo fiz um trabalho dentro do Benfica e este tipo de tecnologia estava a começar e o Benfica tinha os próprios GPS, como têm todos os clubes, para os jogadores, mas depois diariamente os jogadores tinham de dar inputs ao sistema de como é que tinham dormido, se sentiam bem, se estavam cansados, se não estavam, porque isso depois reflete muito naquilo que vem para a frente, na prevenção de lesões, em muitos dados que de facto o próprio atleta só ele pode dar ao sistema para depois serem conjugados com os outros dados que o sistema consegue adquirir através do, neste caso, através do Apple Watch. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Em termos de aplicações, trago aqui o Copied Clipboard Keyboard. Uma aplicação muito útil para quem realmente tem um dia muito atarefado E uma aplicação que nos vai aqui realmente fazer ganhar algum tempo. Isto porquê? Porque o copy, no fundo, vai ser um clipboard para o nosso keyboard. E isto significa o quê? Significa que nós podemos ter várias coisas gravadas. Por exemplo, se realmente respondermos ou fizermos vários e-mails ou reescrevemos algum texto, tanto a mensagem como e-mails, etc., em que tínhamos que, por exemplo, sempre fazer uma alguma outra coisa pré-determinada, nós, por exemplo, temos aqui a possibilidade de ter isso já guardado no copy. E também, tudo aquilo que vamos copiando durante uma sessão, poderemos voltar e escolher exatamente aquilo que queremos copiar. No fundo, um clipboard manager, mas desta feita para iOS, funciona excepcionalmente bem. A versão gratuita temos até 4 possibilidades de ir buscar e gravar, e o Pro, depois obviamente que temos quase limitado este número de passos que podemos copiar. E então podemos, neste caso, organizar também textos customizados de acordo com também a necessidade que temos. Podemos ter pastas, inclusive com textos já personalizados, podemos expandir as abreviaturas também, podemos obviamente fazer aqui um mapeamento diferente do nosso teclado, podemos atribuir funções especiais a determinadas teclas, e portanto também a versão Pro permite, por exemplo, sincronizar e fazer backup de tudo aquilo que temos gravado no iCloud, e tem o History Manager, no fundo também permite-nos, neste caso, ter aqui várias hipóteses de ir buscar tudo aquilo que já gravamos para utilizar para futura referência. E portanto é uma aplicação muito boa para quem escreve muito, para quem tem necessidade de responder com alguma frequência e sempre de alguma forma rotineira. É uma excelente aplicação para lhe darem uma oportunidade para ver como é que trabalha. E portanto aqui fica desde já aqui a menção ao Copied Clipboard Manager para o vosso telefone. A outra aplicação que vos trago é o Daily Checklist Be Done. O Be Done é um Daily Routine Planner, portanto é mais um organizador, vá, chamemos assim, mas é um organizador que foi realmente premiado. É também neste caso um organizador que nos permite realmente balizar aqui um determinado objetivo com várias etapas, e que nos permite, neste caso, estarmos mais focados e que não nos permite também nos desviarmos muito do assunto e, portanto, quase que nos força realmente a terminar a tarefa, o que é bom para pessoas que, por exemplo, procrastinam bastante ou então que realmente são constantemente interrompidas no seu dia-a-dia. E, portanto, tem aqui uma aplicação que vos pode ajudar a colmatar e a mitigar todas estas situações. É muito boa esta situação. Para quem realmente necessita de ter algo, por exemplo, algo feito a tempo útil, e portanto experimentem esta aplicação porque é muito interessante e em termos de produtividade é excepcionalmente boa. Portanto, aqui fica, neste caso, desde já, Daily Checklist Study Planner ou o Be Done.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar duas dicas. A primeira tem a ver com o WhatsApp. O facto de muitas vezes sermos incluídos em grupos sem ninguém nos pedir autorização, e isso, e depois ter uma chatice e queremos sair, mas não queremos que as pessoas vejam que vamos abandonar o grupo. Há uma preferência que devemos ter no nosso WhatsApp, de forma a que as pessoas só nos possam integrar no grupo, em grupos, perante a nossa autorização. E como é que fazemos isso? Vamos a preferências dentro do WhatsApp, a privacidade, dentro da privacidade tem os grupos, e dentro dos grupos tem contactos, e, excepto X. E não devemos fazer nada, ou seja, devemos acionar essa opção, porque dentro desta opção tem todos, só contactos, excepto aqueles que acionarmos. E se colocarmos nisto só contactos, para já só podemos entrar em grupos, ou pessoas nos colocarem em grupos que estejam nos nossos contactos. E depois nós temos que dar autorização para poder entrar neste grupo. E portanto, é assim a melhor forma para que ninguém agarre no nosso número de telefone e nos coloque num grupo sem o nosso consentimento. E tu, Ricardo?
Ora, para as dicas esta semana, trago aqui uma dica que é muito simples, mas ao mesmo tempo também é muito útil. E infelizmente nós, com a nossa vida atarefada, nem sempre nos lembramos desta situação, mas é um lifesaver principalmente para quando recebemos aqueles e-mails que temos que responder até o dia tal e que ainda é de alguma forma distante, nada melhor do que nos lembrarmos, e para isso podemos contar com a ajuda do mail. E fazemos como? Para nunca nos esquecermos de responder um e-mail, uma conta para pagar, por exemplo, algum imposto ao Estado, etc., o que é que nós fazemos? Portanto, no e-mail que tínhamos na caixa de entrada, que refira estas situações que tínhamos que responder, etc., vamos deslizar da esquerda para a direita até aparecer a opção lembrar-me. E ao tocar aparecem várias opções pré-definidas, como daqui a uma hora, hoje à noite, amanhã ou depois. Se escolhermos depois, later em inglês, podemos selecionar uma data e hora mais adequada para nos relembrarmos de responder a este e-mail. E, portanto, na data e na hora específica, vamos receber, neste caso, uma notificação em que temos um e-mail para responder, e assim nunca mais nos vamos esquecer de responder a um e-mail. É extremamente útil nos tempos que vivemos, principalmente com toda a azáfama do dia-a-dia, do cotidiano, mas aqui fica uma dica que é extremamente simples, mas pode realmente vir a ser muito útil para o seu dia-a-dia.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Dizer que houve esta quebra de regularidade, mas foi por motivos profissionais. De resto, tive uma experiência gira em Inglaterra. Fui sozinho a trabalhar com um iPhone, a fazer diretos para a televisão com um iPhone. Funciona muito bem, o iPhone é excepcional e é aqui uma ferramenta muito boa que as próprias televisões estão agora a utilizar para coisas muito específicas. Não serve para tudo, serve, por exemplo, para fazeres um direto fixo em frente à câmara. Funciona perfeitamente. Há uma aplicação que tem a ver com o LiveView. LiveView é uma tecnologia que foi implementada aqui há uns anos por uma empresa israelita para fazer transmissões, que se baseia em cartões SIM, porque antigamente para transmitires alguma coisa em direto tinha que ser com carro de satélite, e os israelitas entraram no mercado aqui há uns anos, e primeiro com um aparelho chamado Teradek, agora mais recentemente com o LiveView. E o LiveView tem uma aplicação para Android e para iOS e funciona lindamente. Abres a aplicação, ligas para a SIC e no mesmo instante estás em direto. É uma coisa rapidíssima e com uma qualidade excepcional. E portanto, só para terminar este podcast, não queria deixar...
Obrigado pela partilha.
De partilhar esta informação. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber mais, mande-nos um e-mail, horadamaca@icloud.com, e eu respondo com todo o gosto e explico com todos os detalhes como é que estamos a trabalhar também com esta área dos iPhones. Podem e devem seguir o nosso blog, horadamaca.wordpress.com.
Sim, vejam o nosso blog, acedam também a www.iservices.pt, connosco desde o primeiro episódio, e já vão lá quase 9 anos, mas oportunamente falaremos Seguida. Sobre isso. Obviamente falaremos sobre isso, mas só para dizer que a iServices, que nunca nos abandonou, também esteve sempre do nosso lado, assim como vocês. Temos audiência desde o primeiro episódio, que nos continuam a seguir. Desde já, nosso muito obrigado. Continuem por aí, espero que ainda mais ouvintes se juntem a esta comunidade, que temos muito gosto em manter e fomentar. E obviamente que, se puderem, apareçam via e-mail, enviem-nos as vossas sugestões, enviem-nos as vossas fotos de Apple Stores espalhadas pelo mundo, e digam-nos que aplicação deveríamos falar ou que aplicação deveríamos experimentar, outras dicas também, a resolução de problemas. Portanto, pode passar por muito esta comunidade, e nada melhor do que partilhar. Da minha parte, um grande abraço a todos. Grande muito obrigado por continuarem aí, e até breve, já para a próxima semana.
Um abraço. Obrigado. Até à próxima.
A hora da maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.